Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião, neste caso na reunião ordinária. Ponto 1, aprovação das atas 23 e 24. Alguém a pronunciar-se? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as duas atas 23 e 24 por unanimidade. Ponto 2, petições, uma admissibilidade, a petição 108, 17 primeiro, salvem a Beira Baixa. Parem as mega centrais solares, tem 16.885 assinaturas. Questiona assim a Comissão se quer discutir a nota da admissibilidade e, no fundo, admiti-la à votação. E para depois podermos dar seguimento. Julgo que não há nada a opor. Passa à votação. Alguém se opõe? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E questiono o grupo parlamentar do Chega. Quem será o deputado relator? O senhor deputado tem a palavra.
Bom, muito boa tarde. Aproveito para cumprimentar o senhor presidente e todos os seus deputados. O relator será o deputado José Dotti, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor deputado. Passamos ao ponto 3, iniciativas legislativas. Nova apreciação de realidade, uma baixa por 90 dias. O projeto de lei 206-18, primeiro do Partido Socialista, que cria um regime jurídico do contrato de aproveitamento energético renovável e determina o deferimento tácito do licenciamento de unidades de produção para autoconsumo a partir de fontes renováveis. Temos um quadro comparativo e, portanto, estamos em condições de.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD pediu o adiamento da discussão deste ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será. Passamos ao ponto 3.1.2, projeto de lei número 388-17-1, da Iniciativa Liberal, alteração da Lei de Bases do Clima. O Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira pediu adiamento deste ponto também, portanto, em nome da Civil Liberal, o Sr. Deputado confirma e, portanto...
Sim, Sr. Presidente, confirmo.
Sr. Presidente, percebendo a questão do adiamento deste ponto, nós, por exemplo, relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista, foi dado um prazo para a apresentação de propostas de alteração. A minha questão é... Se estamos a adiar para depois, mais à frente, vir uma apresentação de proposta para a entrada de propostas de alteração, etc. Portanto, é só para dar nota que da parte do Grupo Parlamentar do PS estamos em condições de votar quando tiver que ser a votação. Ou, portanto, não temos sequer a necessidade de um prazo para a entrega de propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cassão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PS também estamos na mesma linha do Partido Socialista. Estamos em condições de votar já este ponto.
Sr. Deputado, peço desculpa de não ter ainda o nome na...
João Ambrósio, sempre
João Ambrósio, peço desculpa, obrigado. Mas...
No seguimento do pedido de adiamento que foi remetido por e-mail, eu venho reiterar o mesmo e fazê-lo de forma putestativa, pedindo assim que o adiamento... Pronto, ou seja, exatamente, é o adiamento, peço que considere o adiamento putestativo deste ponto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Um apontamento que agora... que são todos putestativos, depende do momento que houver um adiamento, ele terá que ser de imediato, é putestativo. E de facto, havendo o adiamento, ele será feito, mas há já esta informação dos dois grupos parlamentares que fica o registro para a próxima reunião daquilo que estão disponíveis para fazer, passar à votação. Sendo assim, passamos ao próximo ponto, 3.2, distribuição, projeto de lei número 406. 17 primeiro do PCP, cria o programa de acompanhamento permanente da contaminação radioativa das instalações habitacionais da Urgeiriça. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relator será o Sr. Deputado Armando Morisco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4. 4.1 é metodologia, projeto de resolução 524 não está, o PAN, para dizer qual é que é a metodologia, poderíamos depois mais tarde para o fazer. Projeto de resolução 576, da 7.1 do LIVRE, que recomenda a avaliação e recuperação da Mata Nacional de Leiria na sequência de pressão Cristin. Pergunto ao LIVRE qual é a metodologia, se é para o plenário ou comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será aqui em sede de comissão os projetos do LIVRE, os três.
Muito obrigado os três em sede de comissão. Obrigado pela... Peço desculpa, tenho aqui os serviços a colocarem-me uma questão para não falhar, que tem a ver com a distribuição que o relator não é desta comissão, mas é a indicação do grupo parlamentar do Partido Socialista, para poder fazer como...
Uma exceção que não é apta, mas não é...
Eu não sei se o regimento permite, confesso que tenho que ver o regimento, mas se houver... É o facto do seu deputado, não, o relator, não faz parte desta comissão. E, portanto, tenho que verificar o regimento. Em princípio, penso que não haverá problema. Se houver, depois voltaremos atrás. Muito obrigado. O próximo projeto de resolução é do JPP e, portanto, também não sei qual é a indicação do JPP. Teremos que lhe perguntar, porque não tem assento nesta comissão. Como? Muito obrigado. Muito obrigado. Ponto 4.2, redação final. Projeto de resolução 17.1 do PAN pela aprovação de uma estratégia industrial verde. Há uma proposta de redação final da iniciativa, já com a proposta de alteração da PLEN. Pergunto se há alguma indicação. Não está o PAN, mas nós não podemos estar a parar por esse motivo. Neste caso, porque já é uma redação final da iniciativa. Algum input? Não? Não havendo? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 5. Nomeação do relator pela elaboração do parecer pedir 2025. A submissão do plano de sinal indicativo de desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas e Armazenamento e terminais de gás natural liquefeito para o período 2026-2035. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Bárbara do Amaral Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6. Precisa de votação de requerimentos. Grupo Parlamentar do Chega, audição urgente da Sra. Ministra do Ambiente e da Energia sobre a EMER 2030. Estava também na iniciativa liberal nesse sentido, também igual do Partido Socialista. E, portanto, são os três do mesmo. Mas passo ao Grupo Parlamentar do Chega para que possa apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o requerimento creio que é bastante claro no seu objeto e foi explotado pela nomeação inusitada de um enfermeiro para a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis 2030, que entretanto acabou por se demitir, é verdade, mas que nem por isso perde atualidade. Recordando, fazendo aqui uma pequena cronologia, em final de agosto e início de setembro, o antigo deputado do PSD e que presidia a EMER, o ex-deputado o Carvalho, pediu para sair e, portanto, a partir de setembro a EMER ficou sem liderança. Em novembro de 2025, quando questionada pelo Chega, em audição neste Parlamento, a senhora Ministra disse que a EMER ia ser extinta. E qual não é o nosso espanto que em janeiro deste ano, afinal, foi nomeado um novo presidente da EMER, Manuel Nina, que saiu do gabinete do secretário de Estado da Energia, onde estava desde 30 de junho.
Portanto, Manuel Nina, que recorde-se, estava a tempo parcial, desenvolvia atividades de financiamento sustentável, enfim, o que até é relativamente estranho para quem assume posições num gabinete governamental na área do ambiente. Portanto, a ministra, quando foi confrontada sobre a extinção em janeiro de 2025, fugiu, e sobre esta nomeação fugiu e não respondeu, fugiu à resposta e não respondeu. E, portanto, em fevereiro tivemos, digamos assim, a cereja no topo do bolo com a nomeação deste enfermeiro para esta estrutura de missão, que estava no gabinete da senhora ministra da Cultura, portanto, sem aparente relação com esta área que iria, onde iria exercer funções. Portanto, a ministra, tivemos o episódio da senhora ministra a criticar inclusivamente esta nomeação e a responsabilizar o senhor presidente da EMER que ela própria tinha nomeado. Portanto, achamos que é de total pertinência e de total utilidade, a bem do escrutínio que este Parlamento tem que exercer sobre as atividades do Ministério, de termos aqui a Sra. Ministra para explicar cabalmente todas estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir a apresentação dos três, como são os três requerimentos, e depois a seguir fazemos a discussão, por uma questão de economia de tempo. Não sei, antes de pedir depois ao Partido Socialista que possa indicar outro relator para cumprir o regimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ambrósio, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Com as devidas adaptações daquilo que já foi dito anteriormente, a Iniciativa Liberal considera muito importante, para além de ouvir a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, ouvir também Manuel Nina, porque é o atual Presidente da Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis. É verdade que o requerimento da Iniciativa Liberal originalmente inclui também o Dr. Fábio José Alves Teixeira, mas com a sua demissão, evidentemente que deixamos cair o pedido de audição do Dr. Fábio, ficando apenas para que conste este requerimento a chamada de Manuel Branco Merinina, atual presidente da EMER 2030, não tendo grande, mais matéria de facto a acrescentar relativamente àquilo que foi dito anteriormente. Muito obrigado.
Agradeço, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer, hoje não há grande espaço para uma grande apresentação. Aliás, todo o contexto da situação é expressa no próprio requerimento. Portanto, basicamente aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende é ouvir quer o Sr. Secretário de Estado da Energia enquanto tutela direta com competências delegadas por parte da Sra. Ministra do Ambiente e Energia relativamente a esta entidade e depois o próprio Presidente da EMER, que foi a entidade que designou o coordenador que, entretanto, foi exonerado, ainda ontem saiu em Diário da República a exoneração, que foi exonerado e, obviamente, tendo em conta as divergências de opinião, quer por parte do Sr. Presidente da EMER, quer por parte da Sra. Ministra, achamos que é necessário termos os esclarecimentos devidos sobre esta matéria.
Sr. Deputado, agora não com energia renovável, mas renovada, porque estamos com muito calor aqui dentro e a janela aberta vai permitir. Temos aqui ar renovado dentro, peço desculpa. Senhores deputados, quem pretende usar a palavra? Sr. Deputado Carlos Cação, do Parlamento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sobre estes três requerimentos, sobre o requerimento do Chega, sobre a audição do Sr. Ministro, nós sabemos que as competências da EMER estão delegadas no Sr. Secretário de Estado da Energia e, nesse sentido, entendemos que não faz qualquer sentido que a Sra. Ministra seja ouvida quando a delegação de competências da EMER estão delegadas no seu Secretário de Estado e será ele quem tem aqui a responsabilidade de prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Quanto ao requerimento da IEL para ouvirmos o coordenador, Manuel Lina, também compreendemos e aceitamos e votaremos favoravelmente a vinda de cá do Sr. Presidente da EMER, Manuel Nina, e portanto também, então por isso, votamos também a favor do requerimento do Partido Socialista para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Energia. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, só para referindo-me aqui à posição do PSD, e não sei se mais grupos parlamentares, mas imagino que não, possam viabilizar a audição ou a chamada da Sra. Ministra do Ambiente sobre este tema em concreto. O que temos aqui, eu percebo que de facto a tutela direta é do Secretário de Estado da Energia, mas temos aqui um envolvimento muito grande da própria Sra. Ministra quanto a esta matéria, porque a Sra. Ministra respondeu-nos aqui em audições neste Parlamento que esta unidade de missão iria ser extinta. E, portanto, julgo que seria bom ouvirmos da boca da Sra. Ministra uma explicação sobre esta matéria, que naturalmente não poderá ser dada pelo seu Secretário de Estado. Aliás, eu penso até que a audição da Sra. Ministra seria muito mais útil e prejudicaria, eventualmente, a audição do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, se calhar a discussão não poderia ter sido em conjunto, porque na realidade o requerimento do Partido Socialista é sobre uma situação concreta da gestão da EMER. E diria que o requerimento da Iniciativa Liberal também é sobre essa matéria. Por aquilo que são as palavras do Sr. Deputado Bernardo Peçanha, o requerimento do Chegas é noutro sentido, que tem a ver com a própria existência da entidade da EMER. Se assim é, mas também não é claro, porque falam das questões de gestão da EMER no requerimento, aquilo que eu sugeriria ao Grupo Parlamentar do Chega era retirar o requerimento e apresentar um outro, se calhar, um bocadinho mais clean relativamente àquilo que pretendem ouvir da Sra. Ministra. Nós já ouvimos por parte da Sra. Ministra, todos, aqui nesta comissão, que a EMER era, desde o início, aliás, que era uma entidade a prazo, que cumprindo o seu objetivo seria extinto. O objetivo ainda não está cumprido, aguardamos do ponto de vista da política do Governo, mas teremos também a oportunidade, nas audições regimentais da Sra. Ministra, de questionar sobre essas matérias. Sendo que, por exemplo, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há outras matérias mais prementes relativamente à ação governativa que não esta. No que diz respeito à Sra. Ministra, naquilo que aconteceu os desenvolvimentos recentes relativamente a esta entidade, o Partido Socialista já teve a oportunidade de o dizer publicamente, só tem a concordar e elogiar aquilo que foi o papel da Sra. Ministra. Agora, diferente é aquilo que foi o papel do senhor Presidente da EMER, que queremos questionar, porque é que ele considerou que uma pessoa estava apta a desempenhar a função quando a própria tutela acha que não, e já agora perceber se houve papel ou não do senhor Secretário de Estado nesta matéria, que é quem tem a responsabilidade direta. Questionou-se a Sra. Ministra em tempo da inexistência de um presidente da EMER. Entretanto, há um presidente da EMER. Aliás, essa, por acaso, é uma competência que não foi delegada pelo Sr. Ministro, portanto, é uma competência própria. Designou um novo presidente da EMER. Portanto, nessa matéria, eu acho que nestas questões devemos, sim, questionar o Governo sempre que é necessário. O Governo é composto por ministros e secretários de Estado. Nesta matéria em particular, aquilo que nós queremos no Partido Socialista questionar a Sra. Ministra é sobre uma situação muito concreta que aconteceu recentemente na gestão daquela entidade. A Sra. Ministra não, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da estrutura. Relativamente se queremos falar sobre a questão estrutural da existência ou não da entidade, aquilo que eu sugiro é que o Chega apresente um novo requerimento para depois podermos discuti-lo não contagiado ou contaminado por este assunto que estamos aqui a discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que o requerimento que o Chega apresentou é suficientemente claro. E se por acaso ele não fosse suficientemente claro, penso que aquilo que acabou por ser a minha intervenção sobre a apresentação do requerimento e subsequentes intervenções, acho que o clarificaram ainda mais. Eu creio que, por uma questão de economia de tempo, podemos juntar as duas questões, não é? Quer dizer, não me parece que seja necessário fazer uma audição sobre a questão concreta da nomeação e depois da exoneração de um membro para a EMER e fazermos outra audição sobre, a extinção ou não, ou qual é que será o futuro daquela unidade de missão. Creio que podem ser feitas perfeitamente na mesma audição. Eu creio que, quer dizer, é tempo suficiente para tratarmos das duas questões. Enfim, quer dizer, se... naturalmente que se assim formos obrigados, apresentaremos um requerimento sobre a questão da unidade de missão em particular. Aliás, até creio que o posso fazer oralmente. Portanto, fica aqui feito oralmente esse requerimento acompanhando naturalmente também os requerimentos para a audição das outras entidades para ouvirmos a senhora Ministra sobre a exoneração do enfermeiro. Muito obrigado.
Então, Sr. Deputado, antes de passar a palavra, é requerimento oral, sendo depois tem que passar também escrito, enviar por escrito, mas é requerimento oral, sendo que, se eu percebi bem, só para que não haja nenhuma dúvida, retiram este e apresentam o oral, é isto, não é, Sr. Deputado? Tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Cação, complementar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre aqui a posição do Chega, nós não percebemos quais são as dúvidas neste momento do Chega. A Sra. Ministra já teve a ocasião de dizer que a MER tem um prazo para acabar, mas efetivamente teve que nomear um novo presidente porque havia aqui assuntos que ainda tinham que ser tratados e era preciso nomear aqui um presidente para acabar o trabalho na EMER até finalizar o prazo. Portanto, não vejo qual é a utilidade de chamarmos a Sra. Ministra para ela vir cá efetivamente dizer o mesmo que já disse publicamente sobre esta matéria. Portanto, vamos manter o nosso voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Sr. Presidente, eu não quero eternizar esta discussão, mas quer dizer, aquilo que me parece é que a Sra. Ministra já disse muitas coisas, não é? Sobre isto, já disse que ia acabar, que ia extinguir a unidade de missão, depois nomeia um responsável, quer dizer, temos aqui no mínimo algumas contradições que têm que ser explicadas, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum Sr. Deputado inscrito, vamos passar à votação dos requerimentos, sendo que então este requerimento, o Chega ao primeiro, é retirado. Há um requerimento oral e, portanto, passa para a votação a seguir aos outros dois requerimentos. O primeiro requerimento é o pedido de audições no âmbito da designação coordenador de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis 2030, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Quem vota contra?
Sem o
Dr. Fábio Teixeira.
Sem o Dr. Fábio Teixeira.
Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Daniel. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Estamos ao segundo requerimento. A audição da estrutura de missão para o licenciamento de projetos e energias renováveis, EMER 2030, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De seguida teremos a votação do requerimento oral do Grupo Parlamentar do Chega. Não queria errar naquilo que é o âmbito e, portanto, será, por certo, para ouvir a Sra. Ministra no sentido de perceber o funcionamento e o futuro da EMER, que interpretei bem aquilo que foi a intenção. E, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado. Não, foi a favor.
Vota a favor assim, da Iniciativa Liberal, sim.
Mesmo assim, não é aprovado. Mesmo assim, é rejeitado. É rejeitado.
Como é que votou?
Votou a favor, em sentido. O requerimento foi rejeitado. Assim que for possível, as duas audições serão agendadas. Próximo requerimento, audições no âmbito do PEDIRT é 2024, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Vaz, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na realidade, isto tem... Aliás, já tivemos esta experiência relativamente também a um plano recente que também tivemos aqui. Basicamente é para ouvirmos as entidades que têm ligação àquilo que é o plano que temos que dar parecer ao Governo para depois ser aprovado. Portanto, o requerimento vai apenas nesse sentido, que achamos que é de todo útil ouvirmos o que estas diversas entidades tem a dizer relativamente ao pedido que foi, de 2024 que foi apresentado. Portanto, não é, já o fizemos recentemente e acho que foi muito proveitoso para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, no Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só dar aqui nota que, claramente, que votámos a favor deste requerimento do Partido Socialista, mas apresentámos também o requerimento para, julgo que é útil também para estas audições, acrescentar o Sr. Secretário de Estado da Energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe. Há mais alguma intervenção de alguns dos deputados? Não? Só dar aqui a indicação é para acrescentar o Secretário da Energia. Estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O próximo requerimento é do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, pedido de audição com caráter de urgência do Presidente da E-Redes e do Presidente da ERSE no âmbito da reposição de energia elétrica após a tempestade de Cristine. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ambrósio, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Após a catástrofe que assolou o país no passado mês de janeiro e que teve continuidade em fevereiro, particularmente o Distrito de Leiria foi afetado, nomeadamente nas suas infraestruturas elétricas. Ainda existem famílias, empresas, instituições que continuam sem energia elétrica semanas após a tempestade, impedindo a retoma da normalidade e o funcionamento regular de atividades essenciais. A própria E-Redes reconhece que no passado dia 20 de fevereiro ainda existiam cerca de 4.500 clientes sem energia elétrica e a resposta da ERSE até agora tem-se centrado em larga medida na mitigação das consequências económicas e contratuais da interrupção do serviço. E a E-Redes tem publicamente reiterado estar focada na reposição do serviço, com balanços regulares, mas que não têm sido acompanhadas por um calendário público de resolução do problema relacionado com a infraestrutura elétrica. Por estes motivos, vimos pedir a audição do Presidente da E-Redes e do Presidente da ERSE para que nos possam elucidar sobre a reposição do normal funcionamento da infraestrutura elétrica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar pretende usar da palavra? Não. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7º. Outros assuntos. Temos um e-mail da Comissão de Ambiente, de Agricultura e Pescas. Foi aprovado um requerimento para uma audição conjunta com a nossa comissão, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, para ouvir o Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, a propósito dos prejuízos causados pelo lobo ibérico, uma vez que o Ministério do Ambiente e Energia aprovou o programa Alcateia 2025-2035. E, portanto, dar conhecimento que iremos... É só para nos dar conhecimento, é conjunta, portanto, foi aprovado. É conjunta, não foi apresentado aqui, foi apresentado lá, e, portanto, é conjunta, foi apresentado lá, nós temos que estar... Convidaram-nos, sim. O convite do Sr. Presidente da Comissão é conjunta, por isso é que eu estou a dizer, mas... Transmitirei isso ao Sr. Presidente da Comissão, que se houver, a resposta será que estaremos disponíveis para estar presentes e não para... Ok. Muito obrigado. Há mais uma matéria para discutir, mas eu vou agendar uma reunião de mesa e coordenadores, porque tem a ver com a Liz Water, para fazer um evento. Eu acho que faz sentido na reunião de mesa e coordenadores, há outras matérias, e, portanto, vou tentar agendar o mais rapidamente possível, nem que seja na Madeira. E, portanto, não sei se há mais algum assunto, senhores deputados, não? Dou por terminada para já a reunião, sendo que a reunião de amanhã teremos a necessidade de fazer... a aprovação para depois irmos ao plenário à tarde com a proposta da PPL 59. Portanto, já foi distribuído. Há algumas alterações e, portanto, temos algum trabalho para fazer amanhã às 11 horas. Muito obrigado.